senhor presidente.
Todo mundo aqui já tem bastante conhecimento da real situação lá, porque todo mundo se deparou com o problema. Dos vários depoimentos que foram dados, tem um aqui específico que fala dos sonhos dos haitianos no Brasil. Não sei se é o caso, tem 6 minutos.
Ótimo.
Se é o caso exibi-lo, ele está no ponto, tá?
Sem dúvida alguma, acho que isso pode ser muito positivo.
Leonel Joseph, nacionalidad haitiana, venimos de, todos somos haitianos, venimos de Haití para buscar una mejor vida en el territorio brasileño. Nuestro objetivo principal es buscar un trabajo digno para poder vivir como persona humana, un trabajo donde podamos ayudar a nuestros familiares que quedan allá en Haití. Como ustedes saben, que después del terremoto del 12 de enero del año 2010, el año pasado, nuestro país quedó totalmente destruido. Entonces, como haitianos estamos buscando una nueva vida, una nueva oportunidad para poder encontrar un futuro mejor. Y gracias a Dios, Brasil nos ha abierto la puerta para poder venir a trabajar dignamente en este país hermoso, un país grande, un país que es la mayor economía de Latinoamérica, de la América del Sur. Entonces, el trayecto que tenemos, que recorrimos desde República Dominicana, algunos de nosotros, y desde Haití,
Primero República Dominicana,
después Panamá, después de Panamá, Quito, Ecuador, después de Quito, Ecuador, atravesamos la frontera de Perú, y de Perú llegamos hasta Lima, Cusco y Puerto Maldonado. De Puerto Maldonado cogimos taxi para llegar hasta Iñapari, pero muchos de nosotros, cuando llegamos en la frontera de Brasil, pensábamos entrar de manera normal o regular, como entrábamos en Perú o Bolivia. Pero nuestra gran sorpresa es que cuando llegamos a Iñapari no podemos entrar. Tenemos que pararnos en Iñapari. Algunos de nosotros tenemos que buscar dinero extra o pedir dinero de nuestros familiares que quedan en Haití. O si algunos de nosotros tenemos familia en Estados Unidos, para mandarnos un poquito de dinero más para poder ver cómo podemos ingresar de manera ilegal al territorio brasileño, porque el gobierno de Brasil no permite la entrada sin visa, sin una visa ni pasaporte para entrar en el territorio de Brasil. Entonces, todos los haitianos, los que llegan últimamente, en los últimos meses, todos entraron de manera ilegal. Y una vez que entramos en ese territorio, gracias a Dios, aunque entramos de manera sin visa o de manera ilegal, gracias a Dios, el gobierno de Brasil nos da protección, nos da alojamiento, nos da agua de tomar, comida 2 veces al día, una comida a la 1 de la tarde y la otra comida a las 7 de la noche todos los días. Y también nos brinda la facilidad de sacar los papeles, los documentos legales para poder trabajar dignamente en este país. O el documento que se llama protocolo o el CPF. Ese CPF es un número nacional, donde quiera que usted vaya en el territorio de Brasil, usted puede trabajar, y también le da una carta de trabajo, como dicen aquí, cartera de trabajo. Entonces, con esto podemos trabajar dignamente en cualquier empresa según la profesión de la persona.
Você, Leonel, qual é a sua formação?
Yo soy formado en idiomas. Hablo español de manera muy fluida, inglés, francés, creol, portugués y también tengo noción en alemán.
Os que vieram primeiro, que chegaram primeiro ao Brasil, muitos já estão trabalhando, como é que...
Sim, os que chegaram primeiro, depois do terremoto, entraram sem problema, na fronteira de Inhapari, sem problema. E já muitos deles estão trabalhando em Brasil, estão desempenhando sua labor como pessoa humana. Os haitianos somos pessoas muito trabalhadoras. Em qualquer país que chegamos, se reconhece que o haitiano trabalha. E por isso, ao chegar ao país de Brasil, damos prova contundente de que somos trabalhadores. Muitos estão trabalhando em Manaus, estão trabalhando em Minas Gerais, Rio de Janeiro, e muitos também estão em Rio Branco, Porto Velho. Muitos haitianos estão trabalhando em território brasileiro de maneira legal, de maneira digna.
É verdade que a maioria de vocês que conseguem chegar até aqui são de famílias mais abastadas, com mais recursos?
Sim. Não. Isso... La persona que llegamos aquí no somos la familia más con más dinero. Somos la familia que menos tenemos. La familia que tienen dinero no vienen para acá. Van a Estados Unidos, van a Canadá porque tienen dinero. Los que llegamos a Brasil nosotros somos pobrecitos y estamos buscando una vida mejor. A veces llegamos aquí con préstamo. Cojamos un dinero prestado, pagamos el vuelo que cuesta por lo menos $2,000 para chegar aqui.
Do Haiti até aqui?
Do Haiti até aqui, porque solamente o voo é $1,000.
Então não é verdade que vocês sejam filhos da elite haitiana?
Não entendo a pergunta.
Não é verdade que vocês sejam da elite do Haiti?
Não, elite não. Elite não. Nós somos a classe elite. A classe elite queda em Haiti. Quieren Haití porque tienen dinero, pueden negociar. Cuando llegan la ayuda también, muchas veces la ayuda va donde la persona que no tienen la necesidad. La ayuda muchas veces llega y va a la clase élite. Y la clase élite también cogen ese dinero y también van y viajan a otros países. Los hijos de ellos van a otros países. La clase pobre, la más que sufre. La más también, que la más que pasa trabajo, miseria. Entonces, por eso, el haitiano pobre tiene que emigrar a un país donde pueda trabajar mejor. No emigramos porque queremos emigrar de nuestro país. No salimos del país porque queremos. Salimos de nuestro país, de nuestra amada patria, porque tenemos que salir, porque no hay trabajo. El país devastado, terremoto, huracanes. Y una mala gestión del gobierno. Por eso el haitiano sale, no sale por así. Gracias a Dios hemos llegado en muchos países donde hemos dado prueba de que sí, el haitiano es una persona honesta, una persona trabajadora, sale de su país para trabajar, para progresar, y juntamente mientras progresa, el haitiano también con su labor ayuda a la comunidad a progresar juntamente con él.
Qual é, por exemplo, o seu horizonte? Pessoalmente, o que você pensa?
Ok, pensamos, por exemplo, como eu sou professor, personalmente, já tenho oferta de trabalho.
Aonde?
Em Rio Branco. Como eu falo idiomas, possivelmente vou a quedar-me um tempo em Rio Branco para trabalhar. E todos os haitianos também, os que são albanil, pedreiro, los que son ayudantes, todos tienen buena expectativa, muy buena expectativa de poder trabajar en su área. Uh-huh. Y realmente lo están haciendo.
¿Você acha que más haitianos van a continuar procurando Brasil?
La perspectiva es esta. Pienso que va a llegar más.
Você vê que, é preciso lembrar que esse rapaz, ele, seu primeiro idioma é o crioulo, depois foi o francês, e fala um espanhol perfeito. Isso é uma característica do Haiti. O Haiti é muito pobre, mas a educação dos que conseguem ter acesso é boa. É boa. A elite, inclusive, tem uma ótima educação. Mesmo a classe média, quando consegue, quando não fica de fora, tem uma boa educação. O senador Jorge Viana quer fazer uso da palavra como primeiro que subscreveu o pedido dessa audiência.
Eu só quero mais uma vez agradecer a doutora Miri Medeiros pela presença e pelo espírito de colaboração no entendimento desse problema tão grave, doutor Andrés Ramírez, pela maneira também que mostrou de conhecimento do assunto, de dizê-lo por um assunto tão complexo para nós, né, que não somos vinculados a esse tema. Agradecer ao ministro, também Luiz Paulo, pelo envolvimento que tem. Eu sei que como coordenador, como presidente do CONARE, é de fato o espaço que nós temos institucional que pode encontrar a resposta que nós estamos buscando. Agradecer também ao doutor Rodrigo do Amaral, e reconhecendo aqui o esforço que o Itamaraty já fez, inclusive com essas reuniões, quer dizer, representando o governo brasileiro. Mas, senhor presidente, o que nós vimos depois das exposições é de que nós temos uma situação, o Brasil está dando, eu acho, que a acolhida adequada, mesmo não estando diante do refugiado clássico, né, nós estamos tentando dar um tratamento humanitário para essas pessoas que estão procurando uma melhor sorte. Não vou repetir, mas é fato, é um país muito pobre, sofreu um desastre natural que agravou a situação, com danos materiais enormes, perda de vida aos milhares, depois uma epidemia de cólera, isso somado à essência do problema, que é a pobreza, se cria em cima de uma perspectiva que o nosso país, felizmente, está tendo hoje, diante do cenário de crise no mundo, que é um país que tem perspectiva de crescimento, está crescendo, que tem hoje pleno emprego, ou seja, nós temos um problema hoje que é mão de obra, nas diferentes regiões, não é só na região norte, mas o certo é que fica muito evidente depois da audiência de que as medidas que nós estamos procurando adotar nas consequências são as adequadas, mas quanto mais eficiente nós formos no trato das consequências, talvez mais problemas nós vamos ter para essa entrada, porque não foi o Brasil que criou uma política, não foi o Estado brasileiro, não foi a Força de Paz, não foi o governo haitiano, não foi a ONU, ela aconteceu e, pelo que nós ouvimos aqui, ela também envolve pessoas que atuam fora da lei, né, que usam e manipulam. Está se falando ali $2,000 para trazer uma pessoa, alguém está ganhando, porque ele falou que $1,000 está envolvido na passagem, e certamente alguém está sendo pago e tem indícios fortes, já foi colocado aqui, de que coiotes ou, enfim, pessoas que atuam em organizações criminosas estejam envolvidas diretamente nesse tema. A minha preocupação maior é que, se não tiver uma política do nosso país na relação com Haiti, e aí se o Brasil estabelecer que vai, nos próximos anos, convidar e trazer dentro de um programa 20, 30 mil haitianos, eu ficaria absolutamente tranquilo, e cada estado poderia se organizar para acolhê-los. Ficaria não só tranquilo, mas ficaria feliz, meu coração ficaria alegre de que nós tínhamos uma política de acolhimento para um povo que está passando tanta dificuldade e que precisa, e que o Brasil também precisa de pessoas que venham para trabalhar, para nos ajudar, como o Brasil sempre fez, como bem colocou o nosso ministro Luiz Paulo. O problema é que, se nós corremos só atrás das consequências, eu acho que aí o problema pode ganhar uma dimensão que não tem solução fácil. E eu gostaria que essa audiência fosse, de alguma maneira, um marco para pôr fim a essa vinda de imigração informal, porque ela vem ou ilegal, como ela estava ocorrendo. Foi dito pelos haitianos, ilegal. Nós temos que substituir esse ilegal, esse informal e esse socorro que nós estamos dando por uma política. E tomara que ela seja vinculada naquilo que eu ouvi de todos que falaram aqui. Esteja na base dela princípios humanitários, de acolhimento de pessoas. E aí eu gostaria de, por fim, antes de encerrar as audiências e os colegas, que pudesse ouvir aqui das autoridades qual é o próximo passo que o governo brasileiro pode dar, não só para o socorro, porque essa audiência não é para a gente falar do socorro. O socorro, felizmente, graças ao governador Tião Viana, ao governo do Estado, prefeita, a maneira do Brasil atuar, a gente está acolhendo. Mas já foi falado aqui pelo doutor Andrés Ramírez que eles já estão tendo problemas de desemprego em Manaus. O senador Raup também fala. Nós, alguns documentados vão para Rondônia. É, e no caso nosso do Acre, a situação é muito, muito grave, porque é a parada onde eles ficam por semanas, meses, esperando a regularização de sua situação documental para poder entrar, se consolidar no Brasil. E nós precisamos de uma ação urgente. O senador Aníbal bem colocou. Não é só pôr uma sala de situação, mas imediatamente tem que ser tomada uma atitude que possa ter alguma eficiência de parar a vinda ilegal. Se isso não for adotado, nós não vamos ter uma solução fácil. E, claro, fazemos aí uma ação das autoridades federais de ir para o Acre, tratar esse assunto e nos ajudar na condução dele, porque o governador Tião Viana, inclusive, é uma questão orçamentária até, de legalidade. Bem colocou o senador Aníbal. O Ministério Público exige que adote tais e tais medidas. O Estado do Acre não tem orçamento para esse tipo, não tem rubrica para lidar com isso. Já foram gastos mais de R$1 milhão só com alimentação e hospedagem pelo governo do Estado. Não é pouca coisa. Nós precisamos imediatamente do Ministério da Justiça, do governo federal, entrando com recursos, e aí me desculpe, mas no fundo, a solução tem que ser com recursos mesmo, porque eu sei que a intenção é boa de levar alimentos, mas a solidariedade da sociedade está funcionando, mas não se trata disso. É um número muito elevado de pessoas que tem que ter uma coisa regular, não é fazer um almoço hoje, uma janta, é ter regularidade. E o mais grave que eu vejo, concluo com isso, é que se nós corrermos agora para dar o socorro só nos 800, nós podemos ter que dar um socorro em fevereiro para 2 mil, 3 mil, que é um número maior. E aí não vai ter solução fácil. Então, dentro dessa perspectiva, acho que tem que ter duas frentes. Uma de socorro imediato para o Acre, lá em Tabatinga, onde tem problema, que está a igreja cuidando. Lá em Tabatinga é a igreja. É mais precária ainda a situação. Só a igreja. E a outra é estancar isso para que a gente possa dar a solução e aí, obviamente, o Brasil fazer disso uma política, como bem colocou o nosso presidente, o senador Cristóvão. O nosso país hoje tem condição, sim. Já está com a força de paz lá. Podíamos fazer uma medida de acolher, não sei se 10 mil, 20 mil, 30 mil haitianos, seria um gesto muito bonito que nós faríamos, mas como convidados a entrar no Brasil e não como refugiados ou como pessoas que chegam aqui explorados e entrando pelos fundos ilegalmente.
Obrigado, senador. Eu, enquanto escutava aqui, senador, eu estava pensando como vai ser difícil administrar isso, porque nós não podemos abandonar os refugiados. Nós não podemos abandonar o Acre. Nós não podemos tolerar os coiotes. Nós não podemos abrir as fronteiras totalmente. Ao mesmo tempo, nós precisamos negociar com os países envolvidos, tanto da fronteira como Haiti e República Dominicana. E eu creio que nós vamos precisar de redefinir o conceito de refugiado daqui para frente, não só o Brasil. Obviamente, não se pode dizer que é refugiado qualquer pessoa que decide procurar emprego em outro país. Não pode. Embora um dia, eu acredito, e o senador Suplicy é o grande defensor disso, um dia eu acredito que não vai haver mais necessidade de controle de fronteira, a não ser para bandidos. Mas vai demorar. Não vamos precisar de controle de entrada nas fronteiras. É o que o Suplicy defende. Um dia nós vamos chegar a isso. Se hoje a gente tem mobilidade de mercadorias, de finanças, por que não ter mobilidade de pessoas? Aliás, o termo mobilidade foi usado aqui. Mas não vai ser agora, nem vai ser só o Brasil que vai poder fazer isso. Talvez um caminho seja essa cota. Esse caminho pode ser, se a gente define uma cota e tenta. Mesmo assim, outros virão, porque os que ficarem fora da cota virão também. Então, esse é um problema que a gente precisa trabalhar e que não vai ser fácil. Foi muito interessante as apresentações de cada um.